Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 12 de setembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Novo programa de aceleração do crescimento.
Na Paraíba, ministros apresentam investimentos de 36 bilhões de reais para o estado. Luana Karen.
Entre os destaques está a duplicação da BR-230 no eixo Água para Todos. A previsão é de acelerar a distribuição da água do São Francisco pelo interior do estado.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O país tem crescimento de 20% em cirurgias eletivas de março a junho.
Vamos falar sobre a Política Nacional de Redução das Filas e sobre transplantes em uma entrevista com o secretário de Atenção Especializada à Saúde, Elvésio Magalhães.
Melhorar condições e criar mais oportunidades para mulheres no mercado de trabalho.
O governo começa a discussão de plano de igualdade salarial.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A Paraíba vai receber 36 bilhões de reais em recursos do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento.
Obras como duplicação de rodovias, ampliação do serviço de esgotamento sanitário e construção de um hospital no sertão paraibano.
Estados e municípios vão poder indicar outras obras para serem incluídas.
O novo PAC vai investir cerca de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em todos os estados do Brasil.
Entre os destaques do novo PAC para Paraíba está a duplicação da BR-230, que vai de Campina Grande a Farinha, e a adequação do trecho entre Cabedelo e Oitizeiro. O programa também prevê a ampliação do serviço de esgotamento sanitário de João Pessoa e a concessão do saneamento básico em 93 municípios paraibanos. No eixo Água para Todos, a previsão é de acelerar a distribuição da água do São Francisco pelo interior do estado, como destaca o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.
Essa obra gigantesca que viabiliza vários canais, várias adutoras no Nordeste inteiro, resolvendo um problema secular da falta de água. Nós haveremos de concluir quase a sua integralidade.
Na área da saúde, será construído o Hospital de Clínicas e Traumatologia do Sertão Paraibano. A unidade vai levar para o interior do estado procedimentos de média e alta complexidade, evitando que a população tenha de se deslocar grandes distâncias para conseguir um atendimento médico mais específico. Já os investimentos em educação vão levar internet banda larga para mais de 3.800 escolas em todo o estado. E para a educação básica, estão na lista mais de 260 obras, entre escolas, creches e quadras poliesportivas. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que as obras que estavam paradas foram retomadas e novas serão iniciadas.
O PAC todo da educação é da ordem de quase 34 bilhões de reais. Aqui no estado da Paraíba, nós estamos retomando todas as obras. Vocês terem uma ideia, são 1.300 creches que estão inacabadas e paralisadas, que nós queremos retomar para nossas crianças em todo o país.
Além dos recursos já garantidos para Paraíba, os prefeitos também podem indicar outras obras para serem incluídas no novo PAC. Segundo a secretária executiva da Casa Civil da Presidência da República, Miriam Belchior, 136 bilhões de reais estão disponíveis para atender essas demandas.
Empreendimentos em 5 áreas diferentes: infraestrutura, cultura, saúde, educação e esporte. Então, nós abriremos uma primeira seleção desses projetos, que não dava lá de Brasília a gente definir qual é a melhor obra de abastecimento de água, de mobilidade urbana ou de qualquer uma dessas outras áreas.
O novo PAC também tem projeto para a área de habitação na Paraíba. O programa Minha Casa Minha Vida vai entregar mais de 6 mil imóveis no estado. Ao todo, pelo menos 22 bilhões e 600 milhões de reais serão investidos em obras e serviços para melhorar a vida da população paraibana. Desse total, 10 bilhões e meio de reais serão investidos exclusivamente no estado. De João Pessoa, na Paraíba, Luana Karen.
A Lei de igualdade salarial entre homens e mulheres está em vigor desde julho.
Mas, além de fazer cumprir a legislação, o governo quer definir medidas para melhorar condições e criar oportunidades para a ascensão das mulheres no mercado de trabalho.
Para isso, foi criado um grupo interministerial que tem apoio da Organização Internacional do Trabalho.
Com a participação de 7 ministérios e da Casa Civil, o grupo será responsável por criar o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens. Além dos salários, o plano também deve discutir temas como condições e ambientes de trabalho, oportunidades de crescimento profissional, questões étnico-raciais e a divisão das responsabilidades no cuidado de crianças, idosos e pessoas com deficiência. A iniciativa também vai contar com o apoio da Organização Internacional do Trabalho. O diretor do escritório da OIT para o Brasil, Vinícius Pinheiro, afirmou que a desigualdade nos salários é um problema mundial que se agravou durante a pandemia e que é preciso reverter essa situação.
Globalmente, para cada $1 de renda do trabalho que os homens ganham, as mulheres ganham apenas 51 centavos. Isso é simplesmente imoral. Inaceitável.
A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, afirmou que o tema será prioridade na elaboração de políticas públicas para o país.
A política deverá apresentar iniciativas voltadas às condições de ascensão às mulheres aos cargos de direção, o combate ao assédio no ambiente de trabalho e os aspectos étnicos raciais.
Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o governo vai cumprir à risca as determinações da Lei de Igualdade Salarial em vigor desde julho deste ano e ressaltou que não faltará fiscalização.
Temos que fazer valer a força e a mão pesada do Estado brasileiro, no caso aqui, das nossas capacidades de fiscalização e autuação em quem não cumprir rigorosamente a lei.
O grupo de trabalho foi criado em maio pelo governo por meio de um decreto presidencial e terá reuniões quinzenais. O prazo para a elaboração do plano é de 6 meses. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A inflação oficial do país foi de 0,23% em agosto.
O índice foi 0,11 ponto percentual acima da taxa de julho.
O maior impacto para o índice foi o reajuste na energia elétrica residencial.
Segundo dados do IBGE, o Grupo Alimentação e Bebidas apresentou queda pelo terceiro mês seguido, com destaque para a redução nos preços da batata, feijão, tomate, leite, frango e carnes.
No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 4,61%.
A meta central do governo para o ano de 3,25%, podendo variar até o teto de 4,75%.
Produzir energia a partir da força dos ventos também é alto mar.
Você vai ouvir daqui a pouco os planos do governo para garantir mais investimentos no setor.
O Brasil apresentou um crescimento de 20% no total de cirurgias eletivas de março a junho, comparado ao mesmo período do ano passado.
Lembrando que cirurgias eletivas são aquelas programadas com dia e horário marcados.
Todas as regiões tiveram crescimento no número de cirurgias.
A medida faz parte da Política Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, lançada este ano pelo governo.
Para saber mais sobre o assunto, eu conversei mais cedo com o secretário de Atenção Especializada à Saúde, Elvésio Magalhães. Vamos ouvir. Secretário, houve aumento no número de cirurgias eletivas realizadas após o lançamento do programa de redução de filas. Quantos procedimentos foram realizados e qual região e estado que mais ocorreram essas cirurgias?
Olha, nós fizemos um programa nacional com a participação ativa dos 27 estados e seus municípios. Identificamos, a partir da informação dos estados, uma fila declaratória de cerca de 1 milhão de pessoas e a proposta consolidada de redução foi de 486 mil pessoas, ou seja, 45% da redução desta fila. Foi a fila identificada pelos estados. É claro que tem outras pessoas aguardando, mas estão em outros programas que os próprios estados conduzem. E, desde então, está crescente. Nós já temos operadas no programa nacional cerca de 80 mil pessoas já operadas até junho. Ainda temos que contabilizar julho e agosto. A região Nordeste tem cerca de 20% das cirurgias, Sul 43%, ela começou mais cedo e está mais ágil, e as demais mais ou menos igual. As cirurgias predominam cirurgias abdominais, cirurgias de catarata e as cirurgias ortopédicas.
E o que é que mudou para haver esse aumento na realização de cirurgias eletivas, secretário?
Segundo a avaliação nossa, dialogando, né, com estados e municípios, suas representações, foram as novidades que o Ministério da Saúde introduziu. Primeira delas, nós antecipamos um terço dos recursos totais, no valor de 600 milhões de reais, portanto, 200 milhões foram adiantados aos estados e municípios, onde se localizam os hospitais que estão participando do programa, dando a garantia, previsibilidade à realização das cirurgias. E, a partir daí, tudo é registrado, vencido esses primeiros 200 milhões, temos garantidos até dezembro os demais 400 milhões. Então, isso deu uma garantia. A outra questão foi dar liberdade aos estados para escolherem as suas maiores filas, seus maiores problemas. Isso também foi muito importante, foi uma novidade. E a seguir também o pagamento por produção, ou seja, tudo que se produzir, nós estamos garantindo o pagamento. Nos parece que essas modificações ao que ao longo dos últimos anos vinha sendo feito, contribuíram para a melhor realização das cirurgias eletivas.
Qual a expectativa do governo até o final do ano? Quantas cirurgias serão realizadas até lá, secretário?
Olha, eu estou muito otimista por esse crescendo, vamos ver agora os dados de julho e agosto, que nós vamos alcançar totalmente ou muito próximo dela a meta de 486 mil cirurgias. Nós pactuamos isso final de janeiro com estados e municípios, é o formato federativo do SUS, na chamada comissão tripartite. Publicamos a portaria e os estados foram fazendo seus projetos e aderindo progressivamente. Então, na verdade, quando chegou em maio, é que tinham todos os estados já aderidos e começando a autorizar cirurgias. Então, nós estamos falando isso de maio para cá, no conjunto dos 27 estados. Portanto, agora o programa está muito bem tracionado e a nossa expectativa é cumprir a meta. O que nos aponta que o ano que vem nós podemos passar de 1 milhão de cirurgias eletivas, cumprindo o que o presidente nos determinou desde o início do governo.
Certo. O programa para redução de filas do governo engloba também exames e consultas no SUS. Como é que o senhor avalia a aplicação dessa política até o momento?
Nós tratamos a redução de filas de cirurgias como a primeira etapa, o primeiro movimento, o que já é uma tradição, ainda que em volumes menores, nos anos anteriores, há mais de 20 anos, o SUS faz esses antigos mutirões. Isso é uma questão importante também, que agora não existem mais mutirões. Esse é um programa definitivo, permanente. Todos os anos nós teremos esse esforço concentrado de recursos expressivos para isso. E a segunda etapa, nós estamos finalizando a proposta para ser apresentada aos estados e municípios de um formato novo para reduzirmos as esperas da população brasileira para exames diagnósticos de laboratório, de raio-x, ultrassom, tomografias, ressonância, os diagnósticos para câncer e consultas especializadas. Então, serão um conjunto de ações em um formato diferente do que a tabela SUS, com novos recursos, e nós esperamos agora, no início de outubro, estar acertando isso, porque é o jeito do SUS funcionar, com estados e municípios, que são os nossos parceiros na gestão do SUS e operam na ponta o sistema. Então, nós devemos, a partir de outubro, estar anunciando também a etapa exames e consultas, cumprindo o pacote completo.
Secretário, vamos falar agora de um assunto que vem sendo comentado bastante ultimamente, que é o transplante de órgãos. O senhor pode fazer um balanço sobre o número de transplantes feitos no país neste ano? Houve aumento?
Olha, nós temos um aumento crescente. Nós encontramos, no início do governo, uma portaria, uma norma do governo anterior muito prejudicial ao serviço de transplantes brasileiros. Nós tivemos que suspender em janeiro, porque corríamos o risco de fechar a maior parte dos serviços, é um absurdo verdadeiro. Fizemos isso e acertamos uma nova política de transplantes, com aumento dos procedimentos, novas sistemáticas de remuneração por produção, por qualidade do transplante. E o que temos visto, felizmente, é um aumento de cerca de 23% dos aumentos de transplantes no Brasil, incluindo aí, evidentemente, o aumento da doação. E mais recentemente, mais ainda, por toda a divulgação que a imprensa tem feito sobre transplante. Nós estamos no mês de comemoração da doação de órgãos, teremos um grande congresso brasileiro de doação de órgãos e transplantes em Florianópolis e vamos lançar, inclusive, uma campanha do governo federal, do Ministério da Saúde, sobre doação de órgãos, que é muito importante, é a primeira etapa para termos os transplantes.
Vamos lembrar, secretário, que a lista para transplantes é única e vale tanto para pacientes do SUS quanto para os da rede privada, né? O senhor pode explicar como é que isso funciona?
Exatamente, foi muito bem lembrado. A fila, vamos dizer, o Brasil é o maior transplantador, tem o maior programa de transplantes públicos do mundo e o segundo maior público e privado, só ficamos, no caso lá, privado dos Estados Unidos. Isso é um orgulho para o Brasil, para os brasileiros e brasileiras. É um dos patrimônios do SUS desde a Constituição de 1988. Esse é um programa nacional. Nós temos centenas de centros transplantadores. Nós temos toda uma sistemática de regular isso. A fila é única nacional, mas com rebatimento em cada estado, ela é única no sentido de ir suprindo as vagas, mas as filas são também estaduais, mas controladas nacionalmente. Tem ordem de chegada, de entrada na fila, mas tem critérios de priorização. Por exemplo, quando os pacientes que esperam as doações estão internados, são casos mais graves que não podem esperar. Isso é muito bem estabelecido. Os vários serviços acompanham as coordenações, as 27 coordenações estaduais. Nós temos transporte que os estados fornecem. A Força Aérea Brasileira é uma das parceiras. Quando é necessário, dependendo do lugar, nós solicitamos o apoio da FAB e ela nos ajuda. Então, é uma grande harmonia entre o governo federal, voltou a ser entre o governo federal, os estados e municípios, seus hospitais, setor privado, setor público. E é muito importante, a fila é única no Brasil para o SUS e para transplantes privados, que precisam ser autorizados pelo SUS.
Nós conversamos com o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães. Muito obrigado, secretário, por sua participação aqui na Voz do Brasil.
Foi um prazer.
Durante a pandemia, o Brasil teve de importar vários itens de saúde do exterior, como medicamentos, equipamentos de proteção, matéria-prima para vacinas.
E para reforçar a produção desses itens aqui no Brasil, o governo quer apoiar o chamado Complexo Econômico Industrial da Saúde.
O setor responde por quase 10% da economia e 7% dos empregos, mas ainda tem espaço para crescer e tornar o Brasil mais independente.
Os investimentos no setor foram discutidos em um evento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Durante o evento, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloysio Mercadante, ressaltou que o Complexo Econômico e Industrial da Saúde é responsável por quase 10% do Produto Interno Bruto, ou seja, de tudo que é produzido no país. Fazem parte do setor indústrias de base química e biotecnologia que produzem fármacos, medicamentos e vacinas, por exemplo. Segundo o Mercadante, o setor é um grande gerador de empregos qualificados e de inovações tecnológicas. Ele ressaltou que o Brasil tem potencial para ter uma indústria de medicamentos forte e competitiva.
É um setor diferenciado e muito importante na inovação tecnológica, na pesquisa científica e no processo de inovação produtiva. Portanto, é um setor que gera muito valor agregado para a economia. O Brasil tem todas as condições de se destacar, principalmente pela presença do SUS e porque nós já temos uma base instalada.
Mercadante defendeu a utilização do poder de compra do SUS, o Sistema Único de Saúde, para promover a industrialização e desenvolvimento científico, tecnológico, e destacou que o BNDES tem setores voltados para fomentar investimentos na área da saúde. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse que a parceria com o BNDES é fundamental para a reconstrução do complexo industrial da saúde no país.
Esta retomada dessa agenda no BN10 se traduz em ações importantes como a retomada da agenda do Complexo Econômico Industrial da Saúde, pensando ações frente a populações negligenciadas, pensando também novos formatos em que a inovação possa atender às necessidades do Sistema Único de Saúde.
O presidente do BNDES defendeu ainda parcerias com o setor privado para a construção de hospitais e disse que o banco oferece esse crédito com taxa de juros diferenciadas para apoiar inovações industriais, incluindo o setor da saúde. A parceria com a FINEP, financiadora de estudos e projetos, anunciada mês passado, vai mobilizar 60 bilhões de reais até 2026 para investir em pesquisa e tecnologia. Reportagem Cleide Lopes.
E o programa Mais Médicos bateu recorde de profissionais, 6 meses após ser retomado.
São 18.500 médicos na atuação primária à saúde.
Deste total, 13 mil correspondem a novas vagas abertas neste ano.
Atuando em mais de 4 mil municípios, o programa visa levar médicos para regiões onde existe escassez ou ausência de médicos e investe na qualificação e formação destes profissionais.
Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é ampliar o número de médicos em todas as regiões do país até o fim deste ano, alcançando 28 mil profissionais atuando pelo programa.
E uma última informação, o presidente Lula acaba de anunciar pelas redes sociais que o BNDES vai liberar R$1 bilhão em empréstimos para ajudar na recuperação dos municípios atingidos pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul.
E também a liberação de R$600 milhões do FGTS para atender trabalhadores da região.
A declaração foi feita após reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros. Alckmin esteve visitando a região no fim de semana. Vamos ouvir.
Eu e o companheiro Alckmin acabamos de fazer uma reunião com a comissão que foi criada para tratar dos problemas do Rio Grande do Sul. Além dos 740 milhões anunciados por ele no último domingo, nós tomamos uma decisão agora de fazer uma concessão de empréstimo do BNDES de R$1 bilhão para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades e, ao mesmo tempo, a liberação de 600 milhões do Fundo de Garantia para atender 354 mil trabalhadores que têm Fundo de Garantia. Essas são algumas medidas que nós vamos tomar agora, já posso anunciar a vocês, e ao mesmo tempo nós vamos continuar acompanhando, porque está chovendo ainda, certamente nós vamos ter muito mais informações e na medida que for acontecendo as coisas, nós vamos tomando as decisões. O que eu posso garantir ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo da região que foi prejudicada pela chuva, que o governo federal não faltará no atendimento das necessidades do povo da região, seja pequeno e médio empresário, seja moradores, seja pessoas que perderam a casa. Nós vamos cuidar do povo com muito carinho, porque o povo não pode sofrer do jeito que está sofrendo.
Em função dessa última informação aí sobre o presidente Lula anunciando esses recursos extras do BNDES, a matéria que a gente chamou sobre a produção de energia eólica do Brasil vai ficar para amanhã.
Segundo o Ministério da Agricultura, a estimativa do valor bruto da produção agropecuária deste ano é de R$1.142 trilhão.
O valor é 2,4% maior que o do ano passado, que foi de R$1.115 trilhão.
A safra recorde de grãos, os preços agrícolas e as exportações são os principais fatores responsáveis por esses resultados.
As lavouras tiveram um faturamento de R$804.300.000 e a pecuária R$338 milhões.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com a produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF suspende reintegração de posse de assentamento em Roraima.
STJ decide que plano deve custear remédio registrado na Anvisa, mesmo que prescrição seja fora das previsões da bula.
TST decide que advogado terá honorários penhorados para pagamento de dívida trabalhista.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Luiz Roberto Barroso suspende reintegração de posse de assentamento com 50 famílias em Roraima.
Segundo Barroso, a decisão da Justiça Estadual não seguiu o regime de transição definido pelo STF para a retomada das reintegrações após a pandemia. Neto Costa.
A reclamação contra a retirada dos moradores do assentamento com 50 famílias em Roraima foi apresentada pela Associação dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar. No Supremo Tribunal Federal, o relator ministro Luiz Roberto Barroso explicou que a reintegração de posse não poderia ter sido retomada sem a observância dos procedimentos preparatórios definidos pelo STF em relação à reintegração de posse após a pandemia de Covid-19. Em razão da urgência do caso, em que houve a determinação de desocupação imediata da área, o ministro suspendeu cautelarmente a medida até o julgamento definitivo da reclamação.
Operadora de plano de saúde deve custear tratamento com remédio prescrito pelo médico para uso off-label, ou seja, fora das previsões da bula.
Essa decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
Uma consumidora ajuizou ação contra uma operadora de plano de saúde para obrigá-la a pagar o medicamento durante hospitalização. A operadora alegou que o remédio não está no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e que o uso off-label não teria previsão em contrato. Só que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal considerou que isso não impede a cobertura. E a quarta turma do STJ negou provimento ao recurso especial da operadora, entendendo que se o remédio tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como nesse caso, a recusa da empresa é abusiva mesmo que com indicação do médico para uso off-label ou tratamento experimental. O relator foi o ministro Raul Araújo.
Advogado terá honorários penhorados para pagamento de dívida trabalhista.
A decisão é da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
Uma secretária de uma empresa de propriedade do advogado ajuizou a ação contra ele e a Multicred Recuperadora de Crédito, em Santa Catarina, da qual ele é o único proprietário. Com decisão favorável, ela não conseguiu que o ex-empregador pagasse o valor devido por meio de bloqueio de contas bancárias ou pelo Serasa. A empregada, então, requereu a penhora de honorários advocatícios nos processos em que o advogado atua. A sétima turma do TST autorizou a penhora dos honorários por considerar que a medida está de acordo com o Código de Processo Civil de 2015.
Justiça Eleitoral registra recorde de inscrições para o teste público de segurança da urna deste ano.
A sétima edição do teste público será de 27 de novembro a 1º de dezembro na sede do TSE. Carol Lasno.
O resultado da análise dos recursos será divulgado nesta quarta-feira, 13 de setembro. 78 pré-inscrições foram aprovadas, o dobro do registrado na edição de 2021. A lista traz 28 pré-inscrições individuais e 50 de grupos. Agora, os aprovados têm de 9 de outubro a 3 de novembro para submeter os planos de testes.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido de uma servidora do Ministério Público Federal que solicitou o recebimento de adicional de qualificação referente a um curso de pós-graduação em Direito Penal.
Ao negar o pedido administrativamente, o MPF alegou que o curso em questão era um preparatório para concurso.
No tribunal, a relatora do processo confirmou que, apesar de o curso ser de pós-graduação, o principal foco dele é a preparação para concursos públicos.
A magistrada ressaltou ainda que o curso foi concluído antes da posse do cargo público, o que descaracteriza a relação da pós-graduação com a atribuição do cargo exercido pela servidora.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado vota a decretação de estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. CPMI do 8 de janeiro, a Advocacia do Senado recorre de decisão que desobrigou o depoente a comparecer à comissão. Aprovada a inclusão de servidores dos ex-territórios nos quadros da União. Boa noite. O Senado vota nesta noite o projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul por causa dos estragos e prejuízos provocados pelo ciclone extratropical que atingiu o estado. A medida valerá até 31 de dezembro de 2024 e terá efeito em todo o estado e nos municípios atingidos pelas fortes chuvas. Pelo teor do projeto, o Rio Grande do Sul ficará dispensado de cumprir alguns prazos e obrigações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal durante a vigência do decreto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, explicou que a iniciativa nasceu após um apelo do governador gaúcho, Eduardo Leite.
A nossa mais absoluta solidariedade ao povo do estado do Rio Grande do Sul, os nossos profundos sentimentos aos familiares das vítimas fatais desse ciclone que gerou uma grande tragédia no estado do Rio Grande do Sul.
A Comissão de Infraestrutura ouviu hoje a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos da Petrobras de gás e petróleo no Amapá. Segundo o IBAMA, para a liberação da licença é preciso que um estudo técnico mostre a viabilidade do empreendimento. Repórter César Mendes.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a decisão sobre a conveniência de iniciar a perfuração de novos poços de petróleo no país cabe ao Conselho Nacional de Política Energética, mas destacou que o mundo caminha na direção de não aceitar mais produtos derivados da exploração de combustíveis fósseis.
Não é o IBAMA que decide, não é o Ministério que decide qual é a matriz energética brasileira. Mas o próprio presidente Lula disse que ele quer que a nossa matriz energética seja 100% limpa para que sejamos grandes exportadores de sustentabilidade.
O senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, autor do requerimento da audiência, disse que existem 1.100 poços de petróleo no litoral norte do Brasil e comparou os limites para a exploração na costa do Amapá com a realidade do país vizinho, a Guiana Francesa.
Aonde se quer perfurar esse poço para prospectar, a 50 quilômetros já estão perfurando o quarto poço de exploração da Guiana Francesa.
O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, explicou que a maioria dos poços do litoral norte estão situados em águas rasas, uma situação diferente dos novos poços em águas profundas no Amapá. E destacou que o IBAMA exige para o licenciamento é um estudo técnico que mostre a viabilidade do empreendimento.
Escolas públicas podem ficar isentas de qualquer pagamento de tarifa bancária. É o que prevê um projeto aprovado hoje pela Comissão de Educação do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
Os bancos costumam cobrar taxas pelo serviço prestado que podem ser centavos ou até dezenas de reais. As escolas públicas, ao movimentarem seus recursos nos bancos, também pagam essas tarifas. Mas esse dinheiro poderia ser utilizado, por exemplo, na manutenção dos prédios ou na compra de fruta para a merenda escolar. Projeto do senador amapaense Randolph Rodrigues, aprovado pela Comissão de Educação, isenta as escolas públicas de qualquer taxa bancária. Para o relator, senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, essa isenção vem em boa hora.
Daí, a necessidade de assegurar que cada centavo reservado à educação seja nela aplicado. Assim, é louvável o propósito do projeto de eliminar as perdas com tarifas bancárias nos recursos financeiros movimentados nas contas bancárias de escolas públicas.
O projeto segue agora para a análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
O plenário aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que iguala as condições dos servidores dos antigos territórios de Rondônia, Amapá e Roraima para integração ao quadro da Administração Pública Federal. O projeto segue para promulgação. A reportagem é de Pedro Pince.
O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que iguala as condições para a integração dos servidores dos antigos territórios de Rondônia, Amapá e Roraima ao quadro da Administração Pública Federal. A PEC prevê que todas as pessoas que mantiveram vínculo de trabalho com a administração dos ex-territórios e seus municípios ou que se tornaram servidores durante os 10 primeiros anos de criação dos respectivos estados poderão optar pelos direitos e vantagens do quadro funcional da União. O relator, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, que acolheu na íntegra uma emenda e parcialmente outra, celebrou o acordo em torno da aprovação da PEC.
Nós não podemos, nesse momento, correr o risco de retroceder naquilo que nós já aprovamos na CCJ. Eu estou fazendo apenas alguns ajustes, absolutamente em diálogo aqui com o autor da matéria, que é o senador Randolfo Rodrigues.
Randolfo Rodrigues, do Amapá, que é historiador, lembrou que a aprovação acontece na véspera dos 80 anos das criações dos territórios do Amapá e de Rio Branco, depois denominado Roraima.
Fazer isso na data de hoje, véspera da data em que o presidente Getúlio Vargas, no dia 13 de setembro de 1943, criou os então territórios federais de, na época, Rio Branco, primeiro nome de Roraima, e território federal do Amapá, o nosso Amapá.
O projeto segue agora para a promulgação.
O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, comemorou a aprovação pela Comissão de Assuntos Econômicos do projeto dele, que destina 5% do dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública para a proteção das fronteiras brasileiras. Ele explicou que o dinheiro será investido em obras e serviços de inteligência dos órgãos de segurança pública na faixa de fronteira e também na costa marítima, para prevenir a prática de crimes como tráfico de drogas, armas e pessoas, além de delitos ambientais. Jaime Campos lembrou que o Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres que abrangem 11 estados e 588 municípios.
A extensão continental das nossas divisas com outros países merece atenção especial. Até porque o nosso país faz fronteira com três maiores produtores do mundo de cocaína, ou seja, Colômbia, Peru e Bolívia, o que acaba por transformar o Brasil em rota de tráfico internacional de entorpecentes, que movimenta bilhões de dólares anualmente.
O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja pedido para votação do texto no plenário do Senado. A Advocacia do Senado recorreu da decisão do ministro do STF, Cássio Nunes Marques, que desobrigou uma depoente a comparecer à CPMI do 8 de janeiro. Integrantes do governo e da oposição argumentaram que o habeas corpus concedido pelo ministro foi uma intromissão e atrapalha as investigações. A reportagem é de Érica Christian.
A Advocacia do Senado recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, de livrar a ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, do depoimento desta terça-feira. Até então, outros ministros concederam o direito ao silêncio, mas não o de faltar à reunião. Ao criticar a decisão, o presidente da CPMI do 8 de janeiro, deputado Arthur Maia, do União da Bahia, ponderou que o próprio Supremo precisa garantir a uniformidade dos direitos.
Alguns, a depender da sorte, da roleta da distribuição de um processo de um habeas corpus, um tem o direito de não vir e o outro tem a obrigação de vir. Isso certamente não está de acordo com a melhor justiça.
A relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, ressaltou que uma comissão parlamentar de inquérito tem poderes de polícia e autonomia.
Nós temos a autonomia dos poderes, nós temos a funcionalidade das instituições e realmente a decisão dele vem obstruir. A decisão dele obstrui os trabalhos, inclusive, desta relatoria.
Marília Alencar foi convocada para explicar um mapa das cidades onde o então candidato Lula tinha vencido no primeiro turno das eleições e que motivou a operações da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste e na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e ignorou alertas sobre as invasões. Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. CPMI do 8 de janeiro, houve depoimento de policial agredida por manifestantes.
Sessão solene homenageia a terceira marcha das mulheres indígenas.
Proposta que privilegia fábricas nacionais em produção de fármacos é aprovada.
Boa noite. A Câmara aprovou proposta que utiliza a fabricação nacional como critério de desempate em licitação de fármacos. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que dá preferência em licitações realizadas por laboratórios públicos para as empresas brasileiras que produzem fármacos em território brasileiro, quando em igualdade de condições e como critério de desempate. Para obter o benefício, as produtoras de fármacos deverão comprovar a fabricação em território nacional por meio de registro no laudo de inspeção realizada pelo órgão sanitário competente, ter certificado de boas práticas de fabricação fornecido pela Anvisa e comprovar que o fármaco atende às especificações de qualidade exigidas pelo laboratório oficial ou outro agente público comprador. Quando houver mais de uma indústria brasileira competindo, a prioridade será da que realizar no país o maior percentual de integração do processo produtivo, a maior utilização de mão de obra e a maior adição de valor agregado nesta ordem. A relatora, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, argumentou que esse critério de desempate colabora com a soberania nacional.
É um projeto, portanto, que busca estimular a indústria nacional e, ao mesmo tempo, estimular que nós tenhamos mais geração de emprego, que nós tenhamos mais desenvolvimento econômico. Um projeto extremamente meritório. É preciso favorecer a empresa nacional. Isso é questão de soberania, de gerar emprego, enfim, de fazer com que o Brasil possa vivenciar a sua grandeza.
O projeto, que dá preferência a empresas nacionais de produção de fármacos como critério de desempate em licitações, pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Economia. Zé Neto, do PT da Bahia, afirma que a reforma tributária não deve ser vista como uma iniciativa exclusiva do governo Lula, mas como uma medida de Estado que reflete os anseios do país. O deputado analisa que a maioria dos países já adota o modelo do imposto sobre valor agregado, enquanto o Brasil permanece distante.
Zé Neto defende a manutenção das isenções de ICMS aos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste até 2024. Para ele, a reforma deve ter um texto que assegure o progresso do Brasil, levando em consideração as diferentes características das regiões e estados.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, comemora a nova política de reajuste do salário mínimo, a lei que estabelece o valor de R$ 2.640 como faixa de isenção do imposto de renda e a medida provisória para tributar os super ricos.
De acordo com Helder Salomão, brasileiros que transferem suas fortunas para paraísos fiscais, burlando a legislação nacional, serão o foco da taxação, que ficará entre 15% e 20%. Com isso, segundo o parlamentar, o país deverá arrecadar R$ 24 bilhões de reais até 2026, com a alocação destes recursos nas políticas sociais.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, elogiou a medida provisória do presidente Lula, que visa taxar os fundos exclusivos e realça a necessidade de mais ações nesse sentido.
Chico Alencar afirma que falta sensibilidade ao Congresso, já que seus representantes provêm de classes médias e burguesas, o que diminui a percepção para as questões enfrentadas pelos pobres e trabalhadores.
Léo Prates, do PDT da Bahia, protesta contra o abuso dos preços das passagens e a redução e extinção de rotas aéreas. O deputado critica as concessões feitas às companhias aéreas como incentivos no ICMS do querosene de aviação e permissão de cobranças de bagagem, de assentos e de remarcações.
Na visão de Léo Prates, três empresas formam um cartel e controlam os preços das passagens aéreas no país. Ele defende a abertura do mercado brasileiro para outras companhias.
Política.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, critica o presidente Lula por afirmar que a maioria dos parlamentares não possui sensibilidade quanto à realidade do povo brasileiro, já que não tiveram origens humildes.
Bibo Nunes alega que nos estados do Norte e Nordeste, a população recebe mais do programa Bolsa Família do que de empregos formais. O deputado critica a filosofia que valoriza a origem humilde em detrimento do conhecimento e do trabalho e afirma que muitos pobres se tornaram milionários através do esforço.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, repudia convite feito pelo presidente Lula ao governante russo Vladimir Putin para vir à reunião de cúpula do G20 em 2024 no Brasil com garantia de salvo-conduto. Na visão do parlamentar, Lula desafia tratados internacionais de direitos humanos e a própria Constituição ao confrontar o Tribunal Penal Internacional.
General Girão também condena o corte de 708 milhões de reais nas ações de combate à criminalidade, anunciado pelo Ministério da Justiça. Ele cobra ainda que a governadora do Rio Grande do Norte ordene a limpeza das pichações do Forte dos Reis Magos em Natal, feitas em protesto contra o marco temporal das terras indígenas.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, menciona suposto envolvimento de militares no caso da apropriação indevida das joias por Bolsonaro. Para o deputado, o país amargou um período de desinformação, de massacre social e de destruição durante o governo anterior.
Luiz Couto comemora ainda a adesão dos municípios à Lei Paulo Gustavo. Segundo o parlamentar, os investimentos de 3,8 bilhões de reais já começaram a ser liberados, movimentando a economia, gerando trabalho e renda e democratizando o acesso à cultura.
Gilvan, da Federal, do PL do Espírito Santo, critica projeto de lei que impõe a contratação de pessoas em situação de rua em empresas com mais de 100 funcionários.
Gilvan, da Federal, critica ainda a aprovação do projeto em regime de urgência. Na visão do deputado, há propostas mais importantes na área de segurança pública que não tramitam.
Desenvolvimento regional.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, cobra do Ministério de Minas e Energia o início das obras da hidrelétrica Tabajara, em Machadinho do Oeste, e avanços na construção da hidrelétrica binacional Brasil-Bolívia, em Guajará-Mirim.
De acordo com o Coronel Crisóstomo, apesar de Rondônia fornecer 10% da energia de todo o país, a construção das hidrelétricas é primordial para que o Estado tenha garantida a eletricidade de que necessita.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, comemora o anúncio do projeto de irrigação do Vale do Uiú, que, segundo projeções do parlamentar, irá transformar o perfil social e econômico de todo o estado.
De acordo com Charles Fernandes, serão irrigados até 50 mil hectares quando o projeto estiver finalizado. Ele ressalta que a obra terá impacto zero, já que há 20 anos a Codevasf pagou pelo desmatamento de 9 mil hectares para implementar o projeto.
Dr. Francisco, do PT, agradece o governo federal pela parceria firmada com o governo do Piauí com o objetivo de retomar obras paradas, consolidar o programa de alfabetização na idade certa e ampliar o número das escolas de tempo integral.
Dr. Francisco também registra as comemorações dos 50 anos do Programa Nacional de Imunização, iniciado com o objetivo de erradicar a varíola.
Direitos Humanos.
Uma sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados prestou homenagem à Terceira Marcha das Mulheres Indígenas. O repórter Marcelo Larcher destaca os principais pontos do evento.
Com o tema Mulheres, Biomas em Defesa da Biodiversidade pelas Raízes Ancestrais, a marcha acontece até quarta-feira em Brasília. A ex-deputada e hoje presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, destacou o potencial das mulheres indígenas de darem soluções para os problemas do país e comemorou a presença de mulheres indígenas no plenário da Câmara.
As mulheres indígenas são parte dessa sociedade brasileira e que muitas vezes o que está faltando são mulheres em demais espaços, espaços para ocuparem cargos, tomada de decisões e participação plena. Nós somos plenamente capazes de estarem à frente e de encarar o desafio de igual para igual.
Mas Joênia Wapichana cobrou investimentos e oportunidades para que as mulheres indígenas levem suas ideias adiante. Ela disse que quando o orçamento da FUNAI estiver sendo votado no Congresso, ele precisa do apoio dos parlamentares para ações como demarcações de terras indígenas, gestão territorial e combate à violência contra mulheres indígenas. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, disse que o tema da marcha é a luta pela existência.
No momento que a gente se coloca aqui hoje, no plenário oficial da Câmara dos Deputados, numa sessão presidida pelas parentíssimas, né, deputada Célia Chacriabá e deputada Juliana Cardoso, nos mostra, gente, que lutar vale a pena. E nós estamos aqui de pé como mulheres resilientes, depois de um período tão difícil que foi os últimos 6 anos para nós, povos indígenas.
A ministra considera uma vitória a presença de mulheres indígenas no Executivo e no Legislativo e se comprometeu a trabalhar pela ampliação da chamada bancada do COCAR também nos legislativos estaduais. Autora do requerimento para a realização da sessão, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, protocolou projeto de lei para combater a violência contra mulheres indígenas.
Esse projeto de lei, ministra Cida, nós queremos que seja uma resposta para as mulheres indígenas que muitas vezes foram silenciadas no território pela violência. Porque nós estamos aqui, 500 mulheres protocolando projeto de lei, porque nós sabemos segurar a mão na caneta, nós sabemos segurar a mão no maracá, nós sabemos pintar de urucum, mas nós também sabemos aprimorar a verdadeira democracia quando ocupamos esse lugar.
A deputada, que é presidente da Comissão dos Povos Originários, apresentou a proposta em duas línguas indígenas, Guarani Kaiowá e Akwé do povo xerente, além do português. Representante da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, Braulina Baniwá, protestou contra o garimpo em terras indígenas e cobrou participação das mulheres indígenas nas decisões que afetam suas comunidades. A deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, também falou sobre o constante conflito com o garimpo e defendeu a preservação dos povos indígenas como guardiães da floresta, com um modelo de desenvolvimento diferente do atual, predatório para a biodiversidade e que gera pobreza e doenças. A sessão contou com representantes indígenas de cada bioma brasileiro, que protestaram contra o marco temporal e a instalação de rodovias e hidrelétricas em seus territórios, e tiveram apoio da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e do deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, além da presença da ministra da Mulher, Aparecida Gonçalves, que destacou o compromisso do governo federal e do presidente Lula com a vida das mulheres, especialmente indígenas e negras. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Jorge Moraes, Marcelo Larcher.
Luiz Lima, do PL, critica a exibição de um grupo de dançarinos para crianças em fase pré-escolar do CIEP Luiz Carlos Prestes, na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o deputado, na ocasião foi executado um funk com conteúdo sexual.
Luiz Lima ressalta que a exposição foi abusiva e desrespeitosa e feriu artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele espera que professores e a diretora da escola Luiz Carlos Prestes sejam devidamente punidos.
Segurança Pública.
Geraldo Rezende, do PSDB, comemora o anúncio dos investimentos de mais de 121 milhões de reais do governo federal na segurança do Mato Grosso do Sul. Com esse valor, segundo o parlamentar, serão implantados o Programa de Ação na Segurança e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE 2.
Geraldo Rezende destaca ainda a construção de 4 unidades prisionais no valor de 60 milhões de reais e a instalação de uma segunda casa da mulher brasileira. Ele acrescenta que serão entregues equipamentos para reforçar o patrulhamento nas fronteiras com o Paraguai e a Bolívia.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, contesta a quantidade de 100 gramas de maconha para uso pessoal. De acordo com o parlamentar, a quantidade é suficiente para fazer 20 cigarros e, em vez de ser consumida por uma pessoa só, será comercializada em portas de escola.
Maurício Marcon lembra que o parlamento já decidiu que o porte de drogas é crime. Ele acusa o Supremo Tribunal Federal de usurpar uma competência do Legislativo ao legislar sobre entorpecentes.
Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, alerta sobre os impactos negativos para a sociedade da liberação do uso de drogas, como o aumento da dependência química, esquizofrenia, violência doméstica e danos à saúde mental.
Osmar Terra anuncia a criação de uma frente parlamentar em defesa das prerrogativas do parlamento e da soberania popular, já que, em sua visão, não cabe ao STF decidir sobre questões de política.
Meio Ambiente.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, cita 4 denúncias de exportação ilegal de madeira feitas pelo Ministério Público Federal e aceitas pela Vara Criminal do Pará, em que um ex-ministro do Meio Ambiente é réu por facilitar a venda ilegal de madeira de IP para a Europa e os Estados Unidos.
Joseildo Ramos também critica o governo anterior por ter nomeado policiais militares sem experiência em meio ambiente como fiscais do IBAMA. Segundo o deputado, a ação levou à formação de milícias no Amazonas que estão envolvidas em casos de corrupção, crimes contra a flora e fauna e organização criminosa.
Comissões.
A CPMI do 8 de janeiro ouviu a policial militar que foi agredida durante as manifestações na Praça dos Três Poderes. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o depoimento e traz mais detalhes.
A cabo Marcela Pino, da Polícia Militar do Distrito Federal, que fez parte do policiamento da Esplanada dos Ministérios durante os atos de vandalismo nas sedes dos três poderes, declarou à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o 8 de janeiro que os manifestantes da linha de frente pareciam estar organizados, com atitudes coordenadas e o uso de equipamentos de proteção. A policial afirmou que não foi possível perceber comportamento de leniência por parte de outros policiais durante a tentativa de conter os manifestantes nos ataques de 8 de janeiro. O questionamento foi feito pelo presidente da CPMI, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, que comparou a atuação de Marcela Pino à da heroína baiana Maria Quitéria, fazendo contraponto com a atitude de outros militares que, nas palavras dele, nos envergonharam. Integrante da corporação desde 2019, ela afirmou que o grau de violência diferenciou esta de outras manifestações nas quais atuou.
Era claro, era nítido a intenção, principalmente em relação a nós, a tropa que estava ali diante deles, que era a linha de frente do momento, de que eles estavam dispostos realmente a tudo, inclusive de atentar contra a nossa vida, como foi feito.
Em seu depoimento, a cabo Marcela Pino relatou as ações de policiamento desde a chegada à Esplanada dos Ministérios em 8 de janeiro. Falou do reposicionamento para a cúpula do Congresso, onde, segundo ela, ocorreram os confrontos mais violentos. A policial foi empurrada de uma altura de 3 metros.
Enquanto alguns me chutavam, me agrediam com barras de ferro, com barras de madeira, outro tentava tomar a minha arma. Momento esse que, inclusive, foi onde eu fui atingida com a barra de ferro na cabeça. Quando eles perceberam que eu ainda me mantinha ali no embate, no combate, né, eles começaram a tentar arrancar meu capacete.
Mesmo machucada, a cabo da PMDF ficou na Esplanada dos Ministérios até 1 hora da madrugada do dia seguinte. Respondendo aos questionamentos dos parlamentares da CPI, ela declarou que integrantes da Força Nacional atuaram junto com a PM para conter os ataques à Praça dos Três Poderes, mas que essa atuação se deu após os atos mais violentos. Deputados e senadores de governo e oposição elogiaram a atuação da cabo Marcela Pino nos episódios de 8 de janeiro. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, foi um dos que expressou gratidão a ela.
A senhora representa aquilo que as Forças Armadas têm de bom: a coragem, a sensibilidade, a eficiência com que desenvolve todas as suas atividades. Por isso, quero lhe agradecer em nome do povo brasileiro.
Parlamentares de oposição, como Felipe Barros, do PL do Paraná, protestaram contra a culpabilização exclusiva da PM do Distrito Federal por omissão no dia dos ataques e questionaram a atuação da Força Nacional.
Todas as forças de segurança tiveram seus erros e a Força Nacional tem sido blindada aqui. Depois do depoimento de hoje da cabo Marcela, fica claro que houve uma omissão da Força Nacional. Nós tínhamos uma portaria autorizando o uso da Força Nacional. Isso não foi feito.
Por conta de uma liminar concedida pelo ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, não aconteceu o outro depoimento programado para a mesma reunião da CPMI. Os parlamentares ouviriam a ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do DF, Marília Alencar. O presidente da comissão, deputado Arthur Oliveira Maia, considerou que a decisão do STF evidenciou a falta de equilíbrio entre os poderes e se sobrepôs a uma decisão conjunta e unânime dos membros do colegiado. A CPMI entrou com recurso contra a liminar. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.